A gente vai ter a participação aqui final do Gilberto Guerzoni. A gente já agradece aqui o Guerzoni, de que desde o começo, desde o início da nossa transmissão, comentou aqui os resultados das eleições municipais, as consequências políticas. Guerzoni, estamos aqui já com os resultados fechados, né, aqui das 57 cidades. Só Rio Branco, onde a votação terminou mais tarde, né, por conta do fuso horário, já temos mais de 50% das urnas apuradas. Tião Bocalon, do PP, está liderando aqui a votação. Temos aqui alguns municípios em que a eleição está sub judice, ou seja, o candidato que ganhou hoje no voto ainda depende de um recurso na Justiça Eleitoral para confirmar a vitória, mas aqui o panorama já está definido. Estou vendo aqui, está tudo verdinho, com exceção aqui de Rio Branco, no Acre. Guerzoni, o que você tem a comentar aqui dos resultados de hoje no segundo turno?
Pois é, eu acho que em primeiro lugar é esse ponto aí que você levantou, que nós já temos praticamente todos os resultados completos, né? Mesmo no caso de Rio Branco, que é a única capital que está no nosso quarto fuso horário, né? Que abrange o estado do Acre e uma pontinha ali do estado do Amazonas, praticamente todo o país já tem os seus resultados, né? A Justiça Eleitoral retoma aí a sua eficiência tradicional, já há várias eleições, de ter os resultados algumas horas apenas após o final da apuração, né? Praticamente todas as cidades a gente já tem resultado. É verdade que algumas cidades ainda estão com resultado sub judice, mas essa é uma questão da legislação eleitoral, né? E é só interessante observar que a gente teve uma mudança na legislação em 2015 que obriga a que, se o candidato for impugnado na decisão final da Justiça Eleitoral, haverá obrigatoriamente uma nova eleição, né? Até então, em boa parte dos casos, era aproveitada a eleição do primeiro turno e acabava elegendo, às vezes, o mais votado no primeiro turno. Isso não é mais possível por alteração feita no Código Eleitoral em 2015.
Então, é o caso de Petrópolis, né, no Rio de Janeiro, isso. Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e outra cidade do estado do Rio de Janeiro, Volta Redonda, em que o candidato que ganhou no primeiro turno, o Antônio Francisco Neto, do Democratas, também está com a candidatura a ser julgada pelo TSE.
É, exatamente. Então, e dependendo então do resultado da Justiça Eleitoral para esses casos, podemos ainda ter eleições suplementares nessas cidades, como teremos em Macapá, mas em razão do apagão, né? Além dessas questões operacionais, do ponto de vista político, o que fica, eu acho, do resultado dessa eleição é a diversidade dos eleitos dentro do espectro político. Nós tivemos aí praticamente todos os partidos elegeram candidatos em cidades importantes, né, nas capitais e em outras cidades, o que vai gerar, como a gente tinha até comentado anteriormente, um novo desenho político para as eleições municipais, que ficam com todas as negociações políticas em aberto para o quadro da eleição de 2022. Né? A diversidade no número de partidos eleitos aí é bastante significativa. O segundo turno reforçou essa diversidade do espectro político dos eleitos, ou seja, nós devemos ter aí vários ajustes, várias negociações para definição não só da eleição presidencial, como das eleições estaduais de 2022. Né? Agora, no segundo turno, nós tivemos vários governadores que acabaram perdendo a eleição na capital, alguns saem vitoriosos, alguns saem derrotados. Isso já vai definindo aí os movimentos que devem levar aos ajustes políticos na próxima eleição, né, tanto para a presidência da República quanto para os governos estaduais. E, no final, foi uma eleição bastante tranquila, né? Com todos os problemas de radicalização que o país assiste nos últimos anos, essa eleição, ainda que tenha tido uma diversidade muito grande dos eleitos, houve uma grande convergência para o centro e sinaliza aí talvez por um ambiente mais tranquilo também para as próximas eleições.